das pessoas, muita discussão pela maneira que aborda, né, com relação dos jovens, dos adolescentes. Importante, muita discussão também sobre o impacto do ambiente digital na formação dos jovens. Em apenas 4 episódios, é uma produção que aborda temas como bullying, o uso sem limite das redes sociais e a responsabilidade das famílias e escolas na proteção dos adolescentes. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a professora Fernanda Guedes, que é do Colégio Marista Santa Maria, para falar sobre os riscos e desafios da juventude na era digital, reforçando a importância do diálogo e da presença ativa dos adultos na vida dos jovens. Seja bem-vinda, Fernanda.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante.
Fernanda, a gente viu muita gente que não está acostumado a lidar com o jovem, com o adolescente, ficando muito perplexo, assustado com a série, descobrindo muitas coisas ali. Para você que é professora, né, trabalha em colégio, você já conseguia perceber aqueles elementos que aparecem na série? De que forma?
Muitos dos elementos que a série trata de uma maneira bastante sensível, embora um pouco chocante, para quem está menos acostumado a lidar com a adolescência, já eram percebidos no ambiente escolar, né? E muito mais percebidos desde a pandemia. A gente viu um crescimento muito sensível do uso das mídias sociais, desses espaços fechados, em que o jovem está muitas vezes sem nenhum tipo de vigilância, proteção ou controle. Para o ambiente escolar, para o universo dos professores e educadores, o que a série traz, embora muito chocante, bastante sério, já era entendido como uma realidade.
E a gente tem um contexto até que, quando a gente relaciona com o Brasil, que até tem uma paridade que é interessante, né? Que assim, justamente quando a série sai, tem toda essa discussão da série, justamente um momento que voltou-se a discussão se o celular deve ser usado em sala de aula ou não para fins não pedagógicos, né? Dá para misturar essas duas coisas também, né?
Perfeitamente. Elas estão muito combinadas em um problema maior, que é o uso sem qualquer tipo de restrição ou acompanhamento das mídias sociais. Nós estamos tratando de um país em que a legislação, nesse sentido, ainda é muito pouco clara e muito pouco incisiva. Então, nós temos um ambiente dentro, né, dos espaços de internet e universo digital extremamente amplo, extremamente preocupante. Funciona como se o seu jovem ou adolescente estivesse sozinho num ambiente externo qualquer, sobre o qual você, responsável, sabe muito pouco, né? Então, o controle que veio por medida de lei, do uso de celulares dentro do espaço escolar e mesmo do uso em outros espaços, né, porque daí gerou a discussão em casa, do uso ou não uso desses equipamentos, está muito atrelada a essa preocupação com um uso que não segue nenhum tipo de regra, né? Um espaço completamente amplo e liberado para os jovens sem nenhum tipo de controle.
Tem essa questão de não ter o controle, mas assistindo a série, um ponto que chama bastante atenção é justamente os adolescentes terem um código próprio que outras gerações acabam não entendendo, né? Claro que toda geração, né, tem sua maneira de falar, de se vestir, de se relacionar com o outro, mas algo que é muito perceptível na série, além dessa questão que você falou da maneira do uso indiscriminado, é que, por exemplo, lá tem os emoticons, né, os emojis lá que todas as gerações usam, mas as gerações que não são ali os adolescentes não percebem o que eles estão querendo dizer com aquilo. Como que você avalia isso?
É uma realidade. Precisamos lembrar que não é uma realidade de 2025. Todas as épocas, em todas as gerações, nós sempre tivemos códigos próprios de comunicação entre grupos de jovens que são criados justamente com a intenção de não serem entendidos por grupos externos, né? Essa é a característica da gíria, de maneira geral, que acaba entrando ou saindo de desuso e sendo substituído conforme a necessidade. Existia e continuará existindo. A nossa preocupação é entender que hoje a gravidade do que se comunica através desses códigos é bastante maior do que nas épocas, por exemplo, da nossa mesma ou dos nossos pais ou avós, né? Então, eu só saberei se eu tiver com o meu jovem diálogo aberto, um diálogo criado com confiança. Porque caso contrário, ele não vai mesmo me contar, ao contrário, a intenção será esconder.
Nós estamos conversando com a professora Fernanda Guedes, do Colégio Santa Maria, né, Colégio Marista Santa Maria, está falando sobre a nova minissérie britânica Adolescência, disponível na Netflix, que tem despertado muita discussão sobre o impacto do ambiente digital na formação dos jovens e essas relações, né, com as redes sociais, com o adulto, com os pais, professores, a gente falando um pouco sobre isso. Fernanda, você falou, pontuou bem a questão da gíria ou outros pontos, né, que historicamente é isso, né, cada geração tem seu jeito de se comunicar e é a ideia mesmo que para outra geração não entenda. E você está falando dessa ideia do diálogo. E até que ponto algumas coisas realmente têm que ficar entre eles? Porque também não dá para ter controle sobre tudo e o jovem também tem que ter sua individualidade, né?
Perfeito, não existe um controle total, né? Isso seria uma ilusão, o controle de 100% do tempo, do contato, dos diálogos, do que eles trocam ou não de informação, é impossível. A gente já parte desse princípio de que não existe a possibilidade de uma totalidade. Por outro lado, a gente também precisa considerar que nós estamos lidando com uma geração de responsáveis, de pais, que quando estava na mesma fase de adolescência e juventude, teve a sua independência e teve as suas próprias ideias muito tolhidas. E entendeu-se, portanto, que quando tornassem pais, toda a liberdade seria autorizada ou seria permitida. O grande risco está justamente no nenhum controle, no nenhum debate, no nenhum diálogo. Quando eu deixo um jovem livre num ambiente de rede social e eu não sei com quem ele se contata, o que ele acessa, do que ele trata, quais são os temas de interesse dele, é como se eu permitisse que o meu jovem fosse a uma festa sozinho, sobre a qual eu não sei quem serão os outros presentes, não sei nem mesmo onde essa festa fica, não sei com quem ele pode vir a encontrar, então eles estão deixados, por assim dizer, com autonomia demais. E essa autonomia demais não está garantindo a nenhum deles direitos, ao contrário, está garantindo enorme insegurança.
E quais seriam as melhores saídas para isso? São os pais que colocam aplicativos ali para monitorar o que o filho está acompanhando nos celulares, né, nos aplicativos, ou é o diálogo, ou fazer uma mescla dessas coisas, pensando no momento dessa construção da autonomia, né? Porque se ficar tolindo também não vai chegar na autonomia nunca, né?
Perfeito. Desenvolver essa autonomia talvez seja o maior dos desafios para se lidar com adolescentes. O diálogo é sempre o primeiro e o melhor caminho. Famílias em que, em geral, existe um diálogo um pouco mais aberto, em que esses jovens se sentem acolhidos, em que eles podem contar como se sentem e o que estão fazendo, e serão escutados e não questionados, é fundamental. É claro que há casos em que apenas o diálogo não vai resolver. Será necessário investir em algumas outras alternativas, inclusive alternativas de ordem tecnológica, como você citou a questão de aplicativos. A simples verificação de quanto tempo por dia o seu jovem ficou conectado, e isso é facílimo de você ver, né? É só pegar o telefone, você tem ali uma dimensão do número de horas, já ajuda bastante. E porque a partir dela você pode seguir para a conversa. Ficou todo esse tempo, mas o que você ficou fazendo por todo esse tempo? O que você acessou? Sobre o que você leu? Com quem você conversou? E se existe um ambiente de segurança e de não criticidade, essa elaboração do pensamento e da conversa vai ficar muito mais facilitada.
E como a escola pode participar desse processo? Porque a gente falou muito desse olhar, principalmente dos pais em casa, desse monitoramento, mas muito, inclusive, acompanhando a série ali, as coisas circulam no próprio colégio, né? Como a escola participa desse processo?
Perfeito. A escola é um dos vários ambientes onde esse jovem está circulando, né? E vai aparecer muito no ambiente escolar. O que a gente faz, e essa é uma prática de todas as escolas de maneira geral e de todos os professores, educadores e demais participantes desse processo no ambiente escolar. Nós praticamos aqui muito a escuta. Nós ouvimos e tentamos, no máximo possível do tempo, não questioná-los, não criticá-los, ouvi-los com abertura para que eles se sintam tranquilos em nos dizer como se sentem, né, e nos contar. A partir do momento em que a gente tem acesso a informações de nível grave, informações sensíveis, informações que apontam para qualquer nível de preocupação, nós comunicamos às famílias, chamamos essas famílias para um contato mais aproximado, fazemos a orientação com a ajuda de psicólogos ou mesmo de assistentes sociais, dependendo do caso. E existe também uma preocupação crescente das escolas em orientar as famílias, né? Em trazer estudiosos do tema que possam vir até o ambiente escolar, que possam comunicar-se em palestras com os pais e que possam melhor orientá-los. No último final de semana, inclusive, aqui no Santa, tivemos o Marista Carreiras com a presença de um escritor especialista na questão, né? E que também nos ajudou, e foi uma palestra voltada para os pais, a entender essa geração do quarto, né? Como o próprio autor defendeu bastante ao longo da palestra.
Eu queria abordar esse, eu não ia usar esse termo, mas já que você usou, eu gostei, a geração do quarto, né? Como é o nosso caminho como relacionamento, como sociedade, numa geração que é tão hiperconectada, né? A gente tem gerações anteriores que acabaram passando por um processo de transição, agora são gerações que efetivamente já começam a vida delas com os aparelhos. Como a gente consegue ter um meio termo aí entre conversar com o outro e trocar informações com o outro? Porque isso é um dos pontos da série também, né? Ao invés de eu ir lá e conversar com a pessoa, prefiro trocar essa informação digitalmente com ela e perde-se um pouco da gente como relacionamento, como ser humano, né? Pessoalmente, olho no olho.
Com certeza. O termo geração do quarto, na verdade, é um termo que vem sendo usado já por alguns estudiosos e que tenta determinar o entendimento dessa geração, que nasceu conectada. Uma geração que é extremamente imediatista e que tem uma tendência gigantesca a comunicar-se sem estar ao vivo. Essa retomada da comunicação ao vivo é muito complexa, porque ao mesmo tempo em que nós não podemos esquecer essa comunicação digitalizada, nós precisamos voltar e recuperar essa conexão olho no olho. Como fazê-lo? Essa escuta atenta, uma escuta de conversa, de ouvir o outro, de olhar para o outro e estar com o outro, sem julgar o outro, é uma necessidade da nossa sociedade como um todo, e não apenas dos jovens. Pode parecer um pouco utópico, mas voltarmos a comportamentos antigos talvez seja o caminho. Ouvir, escutar, ter paciência com o outro. Colocar-se no lugar do outro de maneira empática, ouvir o seu jovem sem criticá-lo, sem questioná-lo, talvez seja o caminho mais seguro. Não será uma tarefa simples.
E aí, você já deu muito da resposta, mas eu queria colocar mais uma camada, que a gente falou da troca, da conversa, mas algo que daí também aparece por um outro caminho é que o próprio bullying acaba sendo digital, né? Isso aparece bem na série, né? Esse código secreto que a gente abordou no começo da entrevista, que é colocado num comentário de um ou outro, que só aquele grupo entende, que às vezes os outros não estão nem percebendo que está havendo um bullying ali.
Quando nós olhamos para os dados, é muito sensível a questão de que o bullying tem aumentado grandemente em ambientes cibernéticos, em ambientes digitais, e diminuído na prática cotidiana, que seria aquela prática, visível dentro de um ambiente escolar, por exemplo, né? A prática física tem se tornado cada vez mais um movimento digitalizado. Eu não consigo conter esse tipo de situação, eu não consigo entender que isso está acontecendo se eu não tenho essa comunicação aproximada. Ouvir o outro, porque muitas vezes o relato não vai chegar, do seu jovem enquanto vítima ou enquanto agressor. Muitas vezes esse relato vai chegar do está acontecendo com o meu colega. Eu percebi esta situação. Tem um comentário assim no meu grupo de WhatsApp dos colegas. E é aí que a nossa escuta ativa, uma escuta com muita paciência e com muita amorosidade, consegue capturar esses pequenos nuances e colocar o dedo numa ferida tão complexa.
E para a gente fechar, eu queria saber como é que se tornou a relação com os pais depois que a série surgiu. Os pais vêm perguntar para vocês o que que vocês acham da série, se acontece aí no colégio coisas como acaba aparecendo na série.
Olha, a dúvida e a procura aumentou bastante, e essa é a grande validade, talvez, do processo causado pela série, né? A gente tem ali um objeto de arte que, antes de qualquer coisa, não tinha a intenção de mexer em tudo isso, e chegou lá, né? E uma vez que chega, é importante que nós estejamos, enquanto instituições de ensino, abertos a acolher as famílias. Essa dúvida é tão grande também nos pais. como ajo, como escuto, como converso, de que maneira eu chego na própria série, eu assisto com o filho, eu assisto separadamente. Nós estamos sendo bastante abordados pelas famílias. E o que temos orientado de maneira geral é sempre: assista sozinho se você se sentir mais confortável para isso, mas é importante que, se o jovem for envolvido diretamente na conversa, assista com ele e permita-se ouvi-lo, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de posicionamento contrário em relação ao que é certo e ao que é errado, né? Escutar com carinho é sempre o primeiro passo.
Eu vou até terminar falando algo, né? Não chega a ser um spoiler da série, mas para quem viu vai saber como é. Para quem não viu, não estraga a série. É um dos momentos da série, acho que brinca até com isso que você acabou de falar, né? Na hora que o policial, que é pai de uns alunos, não está entendendo o que está acontecendo, é o próprio filho que vem contar, né? Então ele se sente à vontade para conversar com o pai, o que significam aqueles gestos, aquelas coisas. E talvez esteja aí um pouco dessa resposta do que você falou, né, Fernanda?
Perfeito, e eu incluiria, eu não citaria o exemplo para não dar o spoiler, mas vamos lá, acho que não demos tanto, né? Eu acho que essa cena é fundamental, porque, para quem já assistiu, existe uma percepção de que, para o pai em questão, não é confortável ouvir o filho. Não é confortável abrir um canal de comunicação sabendo que o que ele pode ouvir pode não ser agradável. Ou ele pode nem mesmo saber lidar com o que vai ouvir. Mas ainda assim, esse pai está disposto. E é essa disposição que cria no filho esse entendimento de que ele pode contar. E é esse contar que vai desenvolver, né, todo um projeto depois para a própria série.
Essa é a professora Fernanda Guedes, do Colégio Marista Santa Maria. Estamos discutindo aqui a nova minissérie britânica Adolescência, disponível na Netflix, que gerou, né, gera todas essas discussões. Fechar aqui com a Fernanda falou, né? No fundo, o que vale é o modo antigo, né? É ouvir, é a escutativa, ter a troca, o diálogo. Ficam como sugestões aqui da Fernanda. Fernanda, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente da CBN.
Foi um prazer, eu é que agradeço.